Agora são 10 horas 49 minutos. Vou começar a abrir o nosso bloco com perguntas de ouvintes. Inclusive, quero começar com a Sueli. A Sueli ligou aqui. E ela falou que acho que a filha dela tem as vacinas todas completas. Mas ela, uma pergunta que ela fica indagando. Por que que o governo não banca essa vacina? Principalmente a vacina mais completa, doutor.
É importante falar que o governo faz um serviço muito bom em relação ao programa de vacinação. O Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde é um dos mais completos que se tem do mundo em desenvolvimento. Só perde para os países desenvolvidos. Ele tem vacinas que seriam impensáveis há 15 ou 20 anos. A vacina meningo C, é importante a gente diferenciar, que existem três tipos de vacina para meningite, né? Meningo C, que ela cobre um tipo de meningite C, né? Do tipo C. A meningite ACWY cobre A, AC, AW e AY. E a meningo B, que é uma vacina mais recente. O governo já dá a de meningite C para todas as crianças do território nacional. E são várias doses. É uma vacina que ela é muito cara. O Programa Nacional de Imunizações gasta mais de 3 bilhões de reais anualmente com vacinas. E essa vacina protege contra o tipo mais comum de meningite meningocócica, que é o tipo C. O segundo tipo mais comum é o B. Em algumas regiões é o W, né, porque é muito comum na Argentina e aqui na nossa região sul nós temos uma predominância da C e bastante W e B, diferente dos outros estados.
Questão de clima, questão, por exemplo, de ambiente.
E da proximidade também. Né? São tipos diferentes de bactérias que estão levando a isso. O fato é que a mais comum o governo já dá. Por que ele não dá as outras? Primeiro, porque o governo não desenvolve esse tipo de vacina. O desenvolvimento depende da indústria farmacêutica. Então, quem fala que a indústria farmacêutica é uma vilã, na verdade, só tem essas vacinas porque eles descobrem e comercializam visando o lucro, obviamente, mas é um avanço da medicina. O governo, toda vez que ele vai colocar uma vacina no calendário, ele faz um acordo de cooperação em que a empresa se obriga a dar a tecnologia para poder fazer essa vacina dali um tempo. Então o governo está aprendendo a fazer a vacina meningo C e se eles colocarem a CWY, que é mais completa, eles vão pegar para poder aprender a fazer também.
Então isso hoje está na mão de empresas privadas.
Está na mão de empresas privadas. E por que a vacina é cara? Primeiro porque ela é importada. O Brasil não produz essas vacinas das empresas privadas. Vêm todas do exterior. Estados Unidos, Alemanha, Irlanda. Então, produto importado, tem a diferença do dólar, tem as taxas de importação que são muito altas. E a fabricação da vacina é muito demorada e dispendiosa. Para você ter ideia, para você fazer uma dose de vacina hoje, de gripe, a vacina que vai vir agora de gripe já está sendo feita desde outubro. Por quê? Você tem que... nós estamos falando da vacina da gripe, que ela vem todo ano, ela tem que ser inoculada em ovo, tem que esperar crescer. Isso aí demora. Não é igual você fazer um remédio em comprimido, que é uma coisa mais simples. É uma coisa muito mais...
É uma linha de montagem rápida, fábrica.
Justamente.
Quantidades de medicamentos.
É uma coisa muito mais trabalhosa e a vacina é cara. Só que ela tem um efeito que dura a vida toda. Né? Então eu não vejo isso como sendo caro. Imagina o preço que custa uma festinha de aniversário de uma criança hoje num buffet que você coloca. Faz uma vacina pro seu filho, que você está garantindo o futuro dele.
E vários aniversários.
E vários aniversários, né? Porque as crianças que não vacinam realmente têm grandes problemas, né?
Agora vamos novamente com a Maria Sueli agora. A Maria Sueli disse que ela está grávida e ela deve tomar as vacinas da meningite?
Teoricamente, ela poderia tomar, só que não há estudos mostrando a segurança. A gente sabe que há estudo de outras vacinas feitas da mesma maneira que essa vacina da meningite e tem notificações de mulheres que tomam a vacina e depois descobrem que elas estavam grávidas e a criança nasce sem problema nenhum. A única vacina que gestante não pode tomar é a vacina de vírus vivo. A vacina da meningite não utiliza vírus vivo, ela utiliza apenas o componente, a proteína e não é para causar problema nenhum. Só que não é indicado porque não há estudos que comprovam. Se ela tivesse tomado antes, seria muito bom, porque ela já passava anticorpos para o bebê e o bebê já nasceria protegido. Mas como ela já está grávida agora, não pode.
Próxima pergunta da nossa ouvinte, Eliana. A Eliana tem 3 filhos, um deles de 2 meses, né? E tem um de 6 e outro de 11 anos. Devo vaciná-las contra a meningite? Até as vacinas particulares? A pergunta dela.
Eu sou sempre a favor de vacinar, né? Se ela for ver bem nas clínicas de vacinação, tá uma fila imensa, pegar senha. Olha, faz o seguinte, deixa as crianças irem para a escola, os maiorzinhos, o pequenininho fica sem sair de casa dele aí mais uns 2-3 dias, espera baixar poeira e vai vacinar primeiro de 2 meses, que ele é a prioridade. É ele quem vai estar sob risco. E com essa vacina pode ser feita a partir de 2 meses já, se bem que no calendário de vacinação ela está com 3 meses para a criança não tomar muitas doses. Mas quando você for dar aquela dose dos 2 meses, já orça as duas vacinas para o pequenininho, para você proteger ele. Os maiores não vão ter tanto risco. Ela tem um de 11, se eu não me engano, né? Daqui a pouquinho, uhum, ele já entra na faixa etária que vai receber pelo governo a vacina mais simples. Aí você já pode fazer essa daí para ele. Agora, tendo disponibilidade financeira, leva os 3 e já faz.
Pamela, nossa ouvinte, a Pamela fala o seguinte, ela pergunta, sabemos que a transmissão é através de gotículas de saliva. Ela gostaria de saber quanto tempo, mais ou menos, o vírus ou bactéria fica no ar em um ambiente em que alguém que os tenha tossido ou espirrou esse vírus.
Isso é muito variável, depende do vírus, depende da bactéria em questão. Aqui a gente está falando questão de minutos a poucas horas. Mas você imagina a situação, porque a meningite é uma doença de inverno, principalmente, né? O mês de agosto é um mês que tem muita meningite, né? Aquele tempo mais seco e mais frio. Imagina uma situação que você está vindo numa circular, tem 80 pessoas, está chovendo e está fazendo 10 graus lá fora, as janelas fechadas, todo mundo tossindo, respirando ali. É esse o problema ali, é esse o local, né?
Esse ambiente propício.
Esse ambiente, se você ficar ali 5 minutos e tiver alguém, você corre o risco de adquirir. Por isso que a gente sempre orienta, abrir bem as janelas, ventilar o ambiente, evitar aglomerações. Então, a gente fala assim, criança pequena não deve sair de casa? Não deve mesmo. A criança pequena, o bebê, o recém-nascido, tem que ficar em casa, não é para receber muita visita, justamente para evitar a transmissão de doenças. Recentemente, o caso de uma criança que pegou catapora com 1 mês de vida. Por quê? Foi um priminho lá visitar e a criança estava doente, ninguém sabia. A criança de 1 mês acabou pegando e isso aí pode acontecer de ter complicações, né?
Jonas pergunta pelo Facebook, se eu tive um tipo de meningite, posso pegar outro?
Pode. Você ter tido a meningite não protege contra um novo tipo, igual sarampo, caxumba, essas coisas, né? A meningite é uma doença que você tem o risco de ter ela de novo, principalmente se no teu ambiente tiver uma pessoa que seja portador dela na orofaringe.
Agora, quando a gente fala da meningite, né, e fala da forma como a gente tem que combater a doença e como é que ela está hoje, você colocou lá no começo da nossa conversa de que existe hoje uma pesquisa mais profunda e a gente acaba tendo um grande número de casos, né, da doença. E o senhor falou que isso também é um pouco natural que isso aconteça, né, que você passa a ter mais ocorrências ou não. Como é que a gente pode entender hoje a situação da meningite? Ela está sob controle? Ela pode virar um problema ou não?
Já tivemos grandes surtos de meningite, na década de 70 teve um surto grande de meningite C, né? Tem muitas pessoas hoje, tem em torno de 40, 50 anos que são surdas por conta de sequelas da meningite. Teve um surto grande também na década de 80, meningo B, o governo importou vacinas de Cuba, as vacinas não funcionavam, gastou um dinheiro à toa. Então pode ocorrer surto sim, mas é importante ressaltar que antigamente não existia vacina contra meningo C, desde 2010 o governo já faz essa vacinação, então
mais eficiente.
As crianças de 8, 9 anos já vêm vacinadas, então o risco de ter um surto é cada vez menor. Lógico que você pode ter um surto pelos outros tipos. Não estamos em situação de surto hoje em Maringá, na região, não temos número para isso. Não é motivo para pânico. Agora, se serve para alguma coisa, serve que agora muitas das mães que não tinham vacinado os filhos vão vacinar. Essas crianças vão ficar protegidas, às custas de ficar algumas horas na fila de uma clínica de vacina. Mas essas crianças estarão protegidas e certamente vão agradecer os pais por terem vacinado elas, mesmo que fossem numa situação de susto como está sendo agora.
Doutor Luiz, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson, novamente o convite. Estamos à disposição para novas dúvidas sempre que precisar.
Eu conversei com o infectologista Dr. Luiz Jorge Moreira Neto. Falamos sobre a meningite, foi o nosso assunto principal. Tocamos um pouco sobre como a doença, né, pode ser transmitida, bacteriana e viral, a diferença disso. Falamos um pouco também sobre o tratamento e também sobre as perguntas dos ouvintes, que eu quero agradecer aqui a participação dos ouvintes pelo WhatsApp, pelo Facebook.